que é. Então ele não só está proibindo o cara de abrir a boca, como está proibindo a TMC de contratar uma pessoa porque ele não quer. E o cara nem é condenado, não tem trânsito em julgado. Eu estou super assustado isso, eu já falei, eu comemoro porque meu filho não mora no Brasil. Mora nos Estados Unidos, professor lá na Universidade do Colorado, um green card legalizado. Eu falo para ele, não volte nunca mais para cá, só para passear.
A tendência, de fato, você acha que é piorar? Ou a luz no fim do túnel?
A luz no fim do túnel do Brasil é um trem desgovernado vindo do lado de lá.
Na contramão.
Te anima isso, porque eu, na minha idade, eu vivi na ditadura, 63, eu cresci, ame ou deixe, esse é o país que vai para frente, Dom e Rafael. E a gente morria de medo de falar de política. Hoje, você vê jornalista, eu vi outro dia, Daniela Lima, essa brilhante jornalista, eu brigo com meus...
Está aqui na casa.
Eu sei, eu vejo ela. É, eu brigo com minha família, meu canal tem muita gente de direita, tem 60 de direita, 40 de esquerda. E mais um pouquinho ali, né? É, e eles ficam falando mal da Daniela Lima. Eu falei assim, gente, Daniela Lima é uma das melhores repórteres no Brasil. Se você não concorda com o que ela fala ou da posição dela, é uma coisa. Agora, a mulher tem fonte e até se chega. Um jornalista é feito de fonte.
Perfeito, né? Perfeita colocação.
Então, eu assisto ela, eu só vi ela uma vez na Folha, por sinal. Não, ela ainda falou mal da minha gravata.
Olha aí, tá vendo?
Dani, já tem aqui o seu direito de resposta no TMC 360 pela manhã.
Não,
aqui,
pior que ela falou mal da minha gravata, eu lembro. Ela falou assim, que gravata estranha, mas depois virou moda. Era um azul, eu estava à frente do meu tempo.
Olha só! Ele está sempre muito à frente do seu tempo. Inclusive, não só com as notícias, mas também com a modernidade.
Vocês não têm medo de falar de algumas coisas aqui?
Óbvio, Pedro. A gente tem uma piada interna aqui, que quando há uma notícia que envolva o Supremo Tribunal Federal... A gente se olha e fala, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem coragem? Mas tem piada, tem aqui, tem piada. Os roteiristas escreveram e nenhum dos três dá o primeiro passo, né?
Desculpa, eu falei, senhor Alexandre Moraes, me perdoe.
Mas você acha que tem algum tipo de comentário que tem que ser punido ou não? Ou pode falar o que quiser
Existe
na internet?
Existe Código Civil e Criminal. Tá tudo baseado aqui. Se você faz uma ofensa na internet, calúnia, injúria, difamação, você não só pode ser condenado pelo Código Penal, como vai multiplicar sua pena, porque você está fazendo isso numa rede mundial. Sabia que se você ofender uma pessoa na Rede Globo, no Luciano Huck, você chegou lá no programa, falou, Alexandre Moraes, canalha! Chegou ele e saiu correndo. Você tem uma punição. Se esse programa estava passando na Globoplay, é uma outra punição, mas é fechado, porque o Globoplay é pago. Se você fizer isso no seu canal da internet, no TMC, multiplica a sua pena porque você está passando para o mundo inteiro. Então existe também a questão da regionalização do crime.
Sim.
Né? Então eu acho que o Monark falou uma bobagem, mas eu entendi o que ele quis falar. Ele não cometeu um crime. Agora, para não deixar o cara abrir a boca, ser perseguido pela Polícia Federal, ele, tá, sabe? Ele pode ter um emprego uma hora. Ele fala, não quero mais filtrinho indo na TMC, porque tomei um tanto nome em vão. E eu quero fechar a TMC também agora. Entende? E a gente não pode fazer nada.
Verdade. Acho que devemos sempre lembrar da liberdade de expressão que há no Brasil. Isso me faz lembrar também Ulisses Guimarães, que fez a Constituição de 1988 e estava lá escrito...
Que é um Frankenstein, né?
É um Frankenstein, é verdade. Concordo também, porque são vários pedacinhos recalchutados, mas que servem como base para a nossa linda democracia, né? Bela, belíssima. Agora, Ricardo Feltrin, você... Feltrin está lendo agora o nosso GC aqui, ó. Eu vou ler. Ricardo Feltrin, jornalista e pai de pet, está aqui conosco e também é apresentador do seu canal no YouTube, que inclusive já bate quase 1 milhão
não,
de inscritos.
Não, 1 milhão não.
740. Tá, falta um pouquinho. Faltam falta 260,
muito,
vai.
Falta muito, muito.
Não, é menos da metade.
Não, mas é muito. É muito, então, porque tá bom. É difícil. Vocês que estão aqui no canal, vocês veem, né? Tem umas ondas de inscrição, depois sim, para, né?
Então, estamos na torcida para que ele venha bater 1 milhão de inscritos. Mas
ajudarem.
O canal no YouTube tem cerca de 740 mil inscritos e ele é um cara que retribui o carinho dos feltrinos. Ele retribui de uma maneira espetacular, de verdade.
Adoro.
Eu vou pedir para que o Marcelo Batista coloque o fone no nosso convidado.
Já está.
Porque a gente separou uns momentos que mostra a relação do Ricardo Feltrin, o carinho que ele tem absurdo com os seus telespectadores no canal no YouTube.
É o Jornal dos Coisas, tá bom?
É o Jornal dos Coisas e o carinho que ele dá ao público. Vamos ver como é. Por favor,
ouvir.
Solta o vídeo, vamos ouvir.
É uma sarna.
Você é noivo, você é noiva, vai querer fazer festa pra família, pra mostrar o que pra família? Vocês vão se separar daqui 6 anos? Pobre, vai lá, pobre. Tá cheio de pobre, cara. Pobre. Quem é Juan Pablo? Eu não vi esse idiota até agora. Eu até tentei procurar. Cadê Juan Pablo? Com esse nome já mostra que é ridículo mesmo, né? Seu rosto parece aquelas fotos atrás do cigarro. É, mas tua irmã gosta e ela aguenta bastante o que eu faço com ela, viu? Olha, ó.
Muito bom.
Doença pulmonar aqui consegue pegar tua irmã direitinho. Quero, vai meio assim, ai, eu gosto de você, mas eu gosto dele também. Então fica com ele, eu não quero.
É lógico.
Sabe, meio sentimento, meio gosto.
Ah, o cara assiste meu programa da
Dona, na topa, eu não quero. Estão falando aqui do povo, chega ao fresco falando de Banoffee. Ah, cala a boca. Não precisam me agradecer, eu fiz isso de coração.
É isso aí, senhoras e senhores. Ricardo Feltrin demonstrando todo o seu carinho para com o público.
Muito algo bom.
Fenomenal.
Eu vou fazer de propósito, tá? Não é? Eu não sou assim. Vão lá para me cutucar.
Mas eu gostaria de te parabenizar, porque mesmo no momento desconcertante, como aquele, ah, você parece as fotos que vem atrás do cigarro, você manteve a elegância e falou: pergunta para sua irmã, não foi para mãe, não foi para sua esposa, foi para sua irmã. Que tudo bem uma pessoa ter relacionamento com a irmã, né?
Eu usaria a mãe.
É, me pergunte a baixaria.
Eu usei, mãe.
Eu sou mais baixaria.
Falando em baixaria, eu sei que a senhora adora fofoca, Mini Ruth.
Eu adoro.
Aproveite pra tirar a limpo, pra averiguar com o Ricardo Feltrin, por favor.
Eu sou uma fofoqueira lascada, mas tem muito se falado na internet, Feltrin, sobre Virgínia e Vini Júnior.
Ih, o que que tô falando?
Né? Talvez eles estejam aí em uma crise, em pré-Copa do Mundo. Confere essa história.
Ela foi contratada pela Globo, vocês sabem, né?
Sim, claro.
Foi apresentada agora domingo, né, pro Luciano Huck. E eu não acredito nesse relacionamento, gente.
Não.
Eu não sei, não.
Você acha que foi forçado?
Não, eu acho que ela tá querendo transformar o WePink, que é a empresa dela, numa empresa mundial, numa marca internacional. E para fazer isso, ela precisa ser conhecida internacionalmente. E nada melhor do que... Né?
Eu tenho uma fofoca pra você, mas eu vou contar nos bastidores.
Eu queria... E esse negócio da Virgínia? Esse negócio da Virgínia ter ido pra Globo, você acha que é uma tentativa desesperada da Globo tentar pegar esse público de rede social e trazer...
A Globo já aprendeu que não dá, né? Lembra do video show? Colocaram 3, 4... Ah, ela tem 10 milhões de seguidores, outra tem 15. Vamos botar a apresentadora do video show. Faliu o video show. Fechou. Por causa disso, né? Coloca... A Jade Picon, que é influencer, tá bombando, vão botar na novela. Vocês viram a novela que ela tava na beira do rio lavando roupa, né? Com aquela cara? Você fala assim, minha filha, você tá no fazano, né? Ela tem cara de fazano, não de população ribeirinha.
É verdade. Né?
Então, a Globo, se ela fez isso, pensando não. Mas aqui a Virgínia, ela, de todos os influencers que eu vi na TV, foi o que mais levou o público dela para o SBT, por exemplo. Ela dava 3, 4 pontos, era uma coisa absurda pro horário dela. E é certeza que isso veio do público da internet.
Concordo com você.
Então acho que dessa vez a Globo talvez tenha acertado. E ela vai lá fazer. Como que fala? Matérias de comportamento. Agora, eu não acredito no amor de Virgínia e Vini Júnior.
De boa.
Olha só.
Satisfeita, menina?
Eu acredito. A minha preocupação é se. Ela vai terminar com o Vini Júnior próximo da Copa.
Eu também não acreditava no amor entre Virgínia e Zé Felipe.
Não acreditava?
Não.
Por quê?
Eu não posso falar. Eu tenho minha advogada, a doutora Thaís Petinelli, que está grávida, inclusive, eu não vou abrir a boca.
Rapaz!
E você viu que ela remodelou, ela reestilizou o avião, mas não tirou a figurinha lá do Zé Felipe do avião.
Não, isso
tirou.
Eu não tinha visto.
É, ela pintou a cauda. É cauda, será que fala, né? Do avião.
Tudo bem, dá pra entender.
É, ela pintou, botou as iniciais dela, tudo, mas a família ali continua
com
o Zé Felipe.
Mas aproveitando já que o assunto é Zé Felipe, e Zé Felipe e Ana Castela? Né? Ana Castela até disse aí que bloqueou o Zé Felipe das redes sociais.
Eu também não posso fazer comentários.
Ai, meu Deus.
Então vamos fazer comentário de um outro cantor que a princípio parece que até xingou, rapaz, um garçom de Paraíba.
Não, tem o vídeo aí?
Esse, infelizmente, eu não tenho vídeo, mas eu vou contextualizar, do cantor Ed Mota, ele causou no restaurante no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, algumas pessoas usam a expressão Paraíba para ofender. E aí ele chamou o garçom de Paraíba. Falou, ah, sai daqui o seu Paraíba, e jogou uma cadeira no chão. Você tá ciente do que aconteceu? Tem mais ainda ou é só isso que a gente tem até agora?
Eu acho ele de modo insuportável. Todo mundo gosta dele, ou gostava, né? Eu acho um cara insuportável até por ele passar a imagem que ele quer ser uma pessoa de fina. Então ele só ouve jazz, ele só toca com partitura, ele fala mal do Rhodey, que ajuda ele no negócio. Ele é um conhecedor de vinhos, né? Ele conhece os Borgonha. Né? Então, uma pessoa assim deve ser insuportável de conviver. Então, estou falando sério, deve ser insuportável ser... Porque, até falei outro dia, né, no vídeo, você vai na casa do cara, ele deve ficar tocando 3, 4 discos de jazz, você tem que ouvir tudo e não pode abrir a boca porque tem que ouvir a passagem agora, não sei o quê. É meio insuportável. Ele é grosso, ele não aparece mais no mundo da música há muito tempo, não lança mais nenhum sucesso. Acho que o último dele foi com a Marisa Monte.
Acredito que sim, acredito
não
que sim.
Não tem mais nada. Então, assim, ele continua tendo público, ele continua sendo contratado pela Patota, mas, assim, se tornou meio irrelevante na música. Então, as últimas 4 vezes que eu ouço falar do Ed Mota foi porque ele ofendeu os brasileiros que moram fora do Brasil, que vão assistir o show dele. Depois ele xingou a...
Pessoal que gosta de rap
pessoal
também.
Que gosta de rap. Ele xingou mais algumas coisas.
Raul Seixas, ele brigou?
Raul Seixas brigou e agora pega, ofende um cara e joga uma
Mas
cadeira.
Mas foi por causa da rolha, da taxa da rolha que rolou a treta.
Mas o cara levou, segundo me contaram, é um vinho de R$1.623.
Meu Deus.
O cara vai levar um vinho de R$1.600 para ir no restaurante do cara, usar o garçom do cara, a comida do cara, porque ele vai harmonizar a porra do vinho com a comida daquele Sim. restaurante que ele gosta, né? O garçom, os pratos, a água, a luz, tudo ele vai usar, mas ele não quer pagar R$40 de rolha. Ah, meu Deus. Ele paga R$1.600 no rolha.
Ah, que rolha cara, hein?
Você vê, aí vai e se estressa e desagrada a situação por inteiro. Todo mundo que tá ali fica envolvido nessa situação, o pobre do garçom. O rapaz está muito esquentadinho, estressado, está muito irritado, Ed Mota. Acalme-se. Inclusive, você deveria aprender com o Ricardo Feltri, que é uma pessoa calma, centrada.
Espiritualizada, eu adoro.
Espiritualizada, juro. Feltri, a gente só tem coisas boas para falar de você.
O que eu fiz?
Né? Você é uma prova de como você é espiritualizado. Como você
Eu adoro você, Feltrinho, porque você é muito espiritualizado igual eu. Nós somos calmos juntos.
E tem como provar isso do Feltrinho, tá?
Vai começar de novo.
Tem, agora. A gente separa um vídeo pra mostrar como ele é calmo, espiritualizado. Vamos ver e ouvir. Vai, roda, Cuca.
Começa a cantar uma música, eu já falei isso. E daí você continua conversando com a pessoa e a pessoa não para de cantar a música. Você estava conversando, algum assunto lembrou ela, uma música, ela começa a cantar na tua frente, você tenta continuar a pergunta, a conversa e não consegue, porque o idiota não para de cantar.
Não tem gente assim.
Então se você acha que tudo está certo, que está legal, então vá pro diabo que te carregue. Você tem que ser muito otário mesmo, otária, se você acha que o Brasil tá bom desse jeito, tá bom? Imbecil. Espero que caia o raio na sua cabeça. Ou do teu filho, ou do teu neto, ou do teu irmão.
Olha só. Que ser
uma pessoa calma.
Não, mas não é, gente. As pessoas acreditando no Brasil, eu tenho vontade de bater na pessoa. Porque quando a pessoa vem passar pano pro Brasil, fala, ah, não, as coisas vão melhorar. Ô, Feltrinho, você não pode ser pessimista. Você tem que acreditar num futuro melhor. Eu já tenho vontade de dar um tapa no meio da cara.
Eu acredito no futuro
melhor. Pra ela voltar aos braços da razão. Falar, você tá louca.
Eu acredito no futuro melhor, porque neste futuro tem Feltrinho, Ricardo Feltrinho, com o seu canal no YouTube.
Eu tô velho, eu vou morrer logo.
Não,
eu tô...
Para! Nada, tem um canal no YouTube, Ricardo Feltrin, com o Jornal dos Coices, sempre ao vivo, 11 horas, pontualmente, às vezes 11:03, tá?
11:05. E domingo a 1 hora da tarde.
E domingo a 1 hora da tarde.
Que acho segunda... que vocês deviam fazer de sábado e domingo também.
Tem reprise, não, não começa.
É, não começa. Não tem ideia não, hein?
A carinha dele foi fofa, ele olhou pra mim e fez um sorrisinho. Vai trabalhar mais.
Dá ideia verdade. Não, Feltrin.
Acompanhe. Sem repeteco, não vem com repeteco.
Acompanhe o canal do Ricardo Feltrin no YouTube, @ Ricardo Feltrin, e ele tem um Jornal dos Coices que realmente é um show à parte. Ricardo, você nasceu pra comunicação, é impressionante. Você começou como jornalista lá no Jornal da Folha de São Paulo, como você mesmo dizia, no chão de fábrica. Depois teve eventos que ele veio a cobrir, inclusive ele fez a morte do Ayrton Senna. Você lembra disso?
Não lembro, eu era pequenininho.
A morte do Papa também. Ricardo Feltrin fez diversas
coberturas.
Só tragédia.
Mas é infelizmente, né? Um jornalista é feito disso, né? Você vai cobrir esses acidentes, esses eventos, essas marcas na história, e você esteve em todas. Feltrin, de verdade, você é uma pessoa incrível, incomparável e insubstituível, não, de coração. Mas... agora, a gente tem muito mais para saber. Ai, e eu vou também só...
quer mostrar mais coisas.
Não. Eu quero saber de você. Você toparia da gente continuar, mas falando de coisas que você mesmo descobriu? Porque tem alguns casos aí que só você que pôde trazer à tona. Casos, inclusive, envolvendo famosos que brigaram, supostas acusações de assédio e tudo mais. Você toparia falar com a gente sobre isso?
Claro.
Então, se você aceitou, é hora da PPP.
PPP.
O clima esquentou, hein, rapaziada?
Feltrin, PPP é pergunta problemática e polêmica.
Tudo bem.
Você afirmou que o Neymar, ele fez mais pelo Brasil do que a Luana Piovani. E eu quero saber por quê.
Em termos de representatividade, o Neymar, sem dúvida. E principalmente na questão de ajudar entidades, crianças com deficiência, crianças com câncer. O Neymar faz um trabalho muito grande, ele e o pai dele, nessa área aí. E não fica fazendo propaganda, ele não posta isso no Instagram dele, né? E ele é um cara, eu nunca vi o Neymar começar a xingar uma pessoa do nada, né? E é uma coisa que cansei de ver a Luana Piovani fazendo isso, né? Ela é uma boa atriz, eu gosto dela como atriz. Ela tem uma limitação pelo fato de ser muito bonita, por exemplo. Você não pode botar a Luana Piovani como uma moradora de rua, né? Não cai bem, igual a Jade Picon como
lavando
a população ribeirinha. Não dá. Mas o Neymar também, eu também tenho críticas a ele, óbvio. Mas com o passar do tempo eu fui investigando a vida dele e comecei a ver que baita pai que o cara é, sabe? Que baita participação. Tem histórias assim que você não acredita. Por exemplo, teve uma vez que ele queria participar. Ele vai em todos os eventos de escola dos filhos. Dia dos pais, dia das mães, ele vai. E aí ia ter uma formatura e tava no final do ano e parece que ele não ia ter tempo de vir para a formatura da criança aqui no Brasil. Ele levou todos os pais e as crianças para a França para fazer lá a formatura, porque ele queria participar. Então teve uma aqui e outra lá, né? Então um cara que participa desse jeito e tem o que ele faz por crianças com problemas, principalmente, eu acho que ele fez muito mais do que a Luana Piovani, que só virou a canceladora oficial do país, né?
Falando em Luana Piovani, inclusive, Feltrin, a Luana, recentemente, ela andou xingando bastante, atacando bastante a Virgínia, né? Ela até falou dos filhos da Virgínia, Virgínia ficou abalada. Você acha que a Luana, ela não tá num momento bom, psicologicamente falando?
Olha, eu fiz um vídeo sobre a Luana Piovani e peguei todas as pessoas que a Luana Piovani falou mal, até hoje. Dá mais ou menos umas 35 pessoas, sendo que acho que 90% é homem. Então, ela não checa informação. Então, saiu uma coisa falando assim, o Neymar foi acusado de tal coisa. Então, ela já condena o cara, já vem, já xinga ele. Por exemplo, ela fica se metendo, porque ele traiu a mulher. Você sabe se eles têm um casamento aberto? Ele e a Biancardi, por exemplo? Não sabe. Então, ela não checa as informações, ela ataca as pessoas, ela não sabe de absolutamente nada. E o problema é que ela tem um suporte dentro da internet de, principalmente, mulheres iguaizinhas a ela, que cancelam todo mundo, que detonam. Então, tudo que a Luana fala acaba se tornando... Veja, eu estou falando com bastante respeito, porque eu acho ela uma ótima atriz. mas tudo que ela fala, as pessoas reverberam. Então, ela se sente no poder de ser a ombudsman do Brasil. Então, ninguém presta para ela, principalmente se for homem. Né?
E virou uma coisa viciante, né?
Ela falou já do filho, que o filho é meio, sei lá, violência psicológica do filho, não sei.
E parece que é um esporte, né? Essa questão do cancelamento, né? Você sempre entra na internet e vê alguém brigando contra alguém, fala, querendo cancelar alguém, querendo difamar alguém. Você parece que virou um esporte.
Você viu como que é o Twitter, né? Sim. O Twitter é um lugar de combate.
É um lugar de combate muito louco.
Assustador.
Falando nisso, falando sobre a responsabilidade de se acusar alguém, eu gostaria de saber informações do caso do Márcio Schmeling e da Dani Calabresa, que é um caso onde a Dani Calabresa acusa o Márcio Schmeling de assédio. Você tem informações, novidades sobre esse caso? O que, que está acontecendo para a justiça? O Márcio Schmeling é culpado ou inocente?
Olha, eram 8 mulheres acusando ele de assédio sexual. Aí, durante a investigação, eu fui o único repórter que comecei desde o começo até hoje. Depois eu descobri que dessas 8, tinha 2 que nem sequer sabiam que eram acusadoras dele. Porque a advogada colocou elas para... Porque não podia ser só 6. Porque as 6 que estavam acusando ele, que só tinha 6, eram todas muito amigas. Então, por isso que eu começo a desconfiar totalmente da história do Márcio Schmeling. Porque pela primeira vez eu vi uma suposta vítima de assédio sexual ameaçar outras mulheres se não entrassem na acusação dela. Ou você acusa igual a mim ou eu vou te cancelar. Porque elas tentaram dar um golpe de Estado dentro da Globo e assumir o núcleo de humor da Globo. 2 das perpetradoras do caso Schmeling tentaram tomar conta do núcleo de humor. E uma delas era a ex-namorada dele, que há um mês antes da matéria da... Um ano antes, tinha dado um pé na bunda dela. E ela fala essa frase.
Ele deu um pé na bunda.
Eu era apaixonada por você. Claro, ela fala assim, claro que eu me apaixonei e queria casar. E daí eu começo a desconfiar dessas coisas. E aí quando eu vejo que 2 das acusadoras nem sequer sabiam, eu falei, mas o que é isso, cara? Né? E aí vou procurando, vou vendo que é tudo mentira. E nesses anos todos, isso começa em 2019, dezembro de 2019, quando a Dani Calabresa acusa ele. Eu consegui o depoimento da Dani Calabresa para um juiz aqui em São Paulo. Eu tenho o vídeo e o juiz pergunta para ela assim: mas, Daniela, quando é que você decidiu acusar o Márcio Schmeling de assédio? Quando é que ele assediou? Ah, eu decidi porque ele me tirou de um programa, que era o programa que era o Paulo Vieira. Lembra? Eu esqueci
o nome. Sim, era o Furo de Hora.
Fora de Hora.
Fora de Hora, sim.
Então, olha o ato falho, né? Eu acusei ele de assédio sexual quando ele me tirou do programa. Então, você entende?
Entendi.
Então, ele hoje, das 8 acusadoras, só restou 1. E essa 1, se você tivesse falado aqui, perguntar sobre isso, eu teria trazido, eu tenho todas as conversas dela, né? Chama Maitê Lima, ela é uma produtora da área de jornalismo e ela queria ir para dramaturgia. E ela começa a pedir para o Márcio Schmeling ajudar ela a mudar para... E eu tenho todas as conversas, tenho áudio, tudo. Ele jamais... É ela que fica pedindo favor para ele, assim como todas as outras. Eu tenho, sei lá, 5.000 trocas de conversa, 7.000 trocas, entre ele e todas. Ele nunca fez nenhum pedido para nenhuma delas. Só elas fazem para ele. Eu, inclusive, faço uma afirmação aqui. Quem assediava o Márcio Schmeling era a Dani Calabresa e suas amigas. E não ele assediava. Porque, vejam, teve mais de 5.000 figurantes no Zorra Total ao longo dos anos. O Márcio Schmeling era o chefão disso. Cadê as gostosas figurantes que foram assediadas pelo Márcio Schmeling? Porque só esse bolinho de amigas que foi assediado.
Feltrin, depois de você ter apurado todas essas informações, você também, pelo que me parece, foi processado por elas. Confere isso?
Sim, confere. Elas me processaram por violência psicológica. Porque como elas não podem me acusar de calúnia, difamação, injúria, não podem me acusar de estar denegrindo o nome delas e não podem me acusar de fake news, porque eu tenho documentos, elas foram para a justiça, no Ministério Público aqui em São Paulo, falar que as minhas matérias são muito debochadas e que elas estavam sofrendo problemas psiquiátricos por causa da minha matéria.
Olha.
E 4 peritas do Rio, porque o promotor daqui de São Paulo aceitou a denúncia e mandou para o Rio. Ele queria me julgar aqui, né? É o lacre de sempre, né? Mandou pro Rio e quatro peritas, mulheres, mais duas promotoras, depois mais três promotoras, todas concluíram que eu só fiz jornalismo. E que eu usei, inclusive, a minha experiência para descobrir o que elas tinham feito de errado. E pior, que no começo da história eu estava do lado delas. E eu fiz dois vídeos e dois textos defendendo a Calabresa. Eu fiz um texto, inclusive, falando que a Globo tinha a obrigação de proteger o futuro da Dani Calabresa, porque o fato dela ter denunciado um diretor, eu nem entrei na questão, o fato dela ia fazer ela ser perseguida por todos os outros diretores assediadores que existirem no mundo. Então, vocês vejam, eu comecei do lado delas, mas depois eu descobri que elas estavam mentindo. E quando eu descobri que estavam mentindo, aí eu sou um violentador psicológico, um misógino, porque afinal você está desmascarando gente mentirosa. Mesma coisa na Hickman, tá? Pode colocar junto também.
Entendi. Palavras de Ricardo Feltrin. Inclusive, se você quiser acompanhá-lo no YouTube para ver mais e melhor, é só ir lá no @FeltrinOficial e também no Instagram, @FeltrinOficial. Batista, vamos dar uma animadinha.
Sim.
Mais um joguinho.
Ficou pesado, né? Pesado não,
nada,
jamais.
Nada.
Ouvir um jornalista polêmico. Nunca é pesado.
Vamos polêmico, lá. Começa agora o Fato ou Boato, porque a gente... Feltrin. A gente pegou umas informações sobre famosos na internet, né? Que não é um lugar muito seguro pra gente colher informação. Mas a gente quer confirmar com você, que é jornalista formado, se isso é fato ou boato.
Eu não sou formado, tá?
Devia mas fazer, então.
Não precisa, não tem...
pra ter o MTB.
Eu tenho.
Pra MTB. Poder esfregar na cara.
Não, eu tenho.
Ah, você tem?
Tenho,
ah, então, claro. Então tá valendo. O que importa é o MTB, né? Então vamos lá, Mini Ruth.
Vamos lá, então, a primeira. Quem será que dá por aqui, ó?
Olha, se perdeu, olha.
Neymar tem uma amante coreana. Verdade ou... Fato ou boato?
Puta, nunca ouvi falar disso. Acho que é boato.
Boato. Show da Shakira no Rio recebeu dinheiro público.
Acho que é verdade. Uma parte ali teve algum dinheiro público, não do governo do estadual, mas do municipal. Teve. E infraestrutura. Sim, recebeu.
Feltrin é pianista e pai de pet.
Sim, pai de pet. Pianista medíocre, né? É verdade. Não, falar porque é pianista, eu sei tocar piano, né? Pra quem não conhece música, até olha e fala, nossa, você toca bem, né? É porque você não entende música. Se entender de música,
sim.
Se entender, vai falar.
Cíntia Chagas sofreu agressão?
Jamais. Jamais sofreu.
Feltrin é pai do Felca.
Boa.
Cara, parece um pouco, né? Não, mas o Felca não. Vocês já trouxeram o Felca aqui?
Não. Ainda não, queremos trazê-lo. Ainda não. Queremos trazê-lo.
É. E eu gostaria de perguntar umas coisas pra ele.
É. Tá bom. A gente faz a pauta junto, então, do Felca.
Ratinho processou a Erika Hilton. Fato ou boato?
Ele processou e foi processado também, né? Tudo a Erika Hilton processa agora. Você não pode fazer mais nada. Não, é verdade. Porque uma coisa que me espanta... Pode falar sobre qualquer coisa aqui, né?
Pode.
Da Erika Hilton fazendo essa censura contra qualquer pessoa. Se o cara chegar e falar, você é um homem biológico, então você vai tomar um processo. Eu vou botar o Estado, o Ministério Público, para, como fizeram com a Madeleine Laxo, por exemplo, que foi processada pela AGU, né? É, eu perguntaria para a Erika Hilton, você não está feliz com o que você é? Porque ela insiste tanto que ela é mulher, e eu fico falando, você defende ela, eu acompanho a carreira da Erika Hilton desde vereadora, etc. Ela fez muito pela população trans. Mas parece que ela não quer mais ser trans. Ela quer ser mulher. Então ela está ameaçando as pessoas que falam que ela não é mulher.
Entendi.
E, sabe, não apoia mais o movimento trans. Que foi para isso que ela foi eleita, né? E que precisa ter representatividade.
Entendi.
Cazé TV, vai passar a Globo na Copa?
Não, não vai. Não vai passar a Globo, mas o Cazé TV...
Mas
a TMC
vai, é isso.
É. TMC, só avisando aqui, eu acabei de descobrir. A TMC é a rádio oficial da Copa.
Exatamente. Sim, né? É a emissora oficial da paixão.
Emissora, não se fala mais rádio, né? Emissora.
Tudo bem, é uma... rádio, emissora, tá tudo bem. É emissora oficial da paixão.
Não, não vai passar. Mas o Cazé é um antes e depois da internet do Brasil, né? Não tem nada parecido com o Cazé que aconteceu nos últimos 10 anos de revolução, né? Porque ele levou a molecada assiste a... O problema é o que eu falo, o delay. O problema é a latência, a demora que tem entre você ouvir o seu vizinho, que só tem a Globo digital, né? grita no gol e depois de um minuto só que você vai gritar no gol.
É muita coisa.
Isso que é muita coisa. Não, o streaming tá exagerado. Globo News, tá. A Globoplay, às vezes, tem 50 segundos de latência. E todo mundo falou que quando tivesse o 5G, isso ia ser resolvido, porque ele ia comprimir e mandar mais rápido. E não aconteceu até agora. Não. Isso é muito estranho.
É muito estranho mesmo. Ainda mais para quem é torcedor. Por isso que eu sempre ouço aqui na TV, isso é bem melhor. Você ouve ali com um ouvidinho colado, não tem
erro. O rádio é o primeiro, eu acho.
É o primeiro. É.
Quer dizer, você está vendo a imagem, né? Sim. Mas tirando a imagem...
É sempre o primeiro. Na Globo, Neymar já se machucou na caselha e está dando drible ainda.
Né? Na Austrália, ele já, tá na...
já foi convocado.
Ele vai ser convocado?
Olha, eu espero que vai. Sim. Eu também acho que sim. Dos 55 jogadores...
Já saiu um monte de fora. Agora o Estevão também não vai mais para a Copa. É. Se não for o Neymar...
O que você acha? Você acha que ele vai para a Copa?
Eu acho que deveria ir, mas eu detesto ficar assistindo futebol. É uma coisa que eu não assisto. Entendo.
Que amargo.
Mas aqui também é um joguinho. Nós também temos outro joguinho falando de futebol. Temos um joguinho para fazer com você. Porque assim que nós noticiamos que Ricardo Feltrin... estaria conosco no Sobremesa, muita gente mandou mensagem. E agora, vamos responder aqueles que mandaram mensagens para Ricardo Feltrin, com você, Batista.
Opa, vamos lá. Chegaram aqui, ó, pelo 11 97221 1001. Chegaram as três só. Bom, é brincadeira. Filtramos. Nando Salomão, hoje só me informo pelo YouTube do Feltrin. E gosto dele porque ele parece a vovó da casa do pão de queijo.
Ah, cala essa boca.
Perdão, foi engraçado. Esse me pegou desprevenido.
Eu já imaginei a Palmirinha. Por isso que eu sou chamado de a Palmirinha no jornal.
A Paola Brita, ela mandou: eu já vi o Feltrin se posicionando contra político, mas ficou todo manhoso quando recebeu uma homenagem no Congresso Nacional.
Não foi homenagem, não. Quem recebeu a homenagem foi Chico Anísio. E pediram pra eu fazer um vídeo sobre o Chico Anísio e eu gravei dizendo que o Senado estava fazendo uma homenagem que a Globo não fez para o Chico Anísio. E o Chico Anísio deve ter dado bilhões de reais para a Globo. E a Globo nunca fez uma homenagem que nem aquela.
É.
Mas eu fiquei feliz porque, ao ter meu nome citado no Senado, é ego, é tudo ego, tá bom? Mas ao ter o nome citado no Senado, eu entrei para a história do Brasil. Né? Eu estou nos anais com... no bom sentido, do Congresso, né? Ou seja, toda a história do país.
Daniel Nunes, minha gata vai dar cria já já. Ela assiste suas lives junto comigo. Posso dar o nome de um dos gatinhos de Feltrolha em sua homenagem?
Não, Feltrolha não, né? Feltrolha é ofensivo. Mas chamamos de Feltrino.
Feltrino, bonitinho.
Feltrolha é mago.
O Pedro Marques, ele mandou: já encontrei o Feltrin na Avenida Paulista. Ele tem cheiro da minha avó.
E da tua irmã.
Aquele perfume barato da irmã.
Aquele jequiti lá.
É bom até. Ó, Luana Silva, Feltrin, tenho 46 anos, sem filhos, mora
não,
numa...
Não quero.
Ela mora interior de Goiás. Ela falou: vem pra cá que eu cuido de você, meu fogoso.
Next.
Próximo.
Alex Souza, ele mandou: estagiei no UOL em 2005. Lembro do Feltrin lá. Uma vez voltando do almoço, eu fui no banheiro e ele tava acabando de lavar a dentadura. Saudades.
É, sua irmã que me deu. Sua irmã que pagou o tratamento.
E a Alessandra Bezerra tá dizendo aqui, ó: sempre assisto as lives do Feltrin, mas é um monte de assunto misturado. Às vezes eu acho que tem muita bobagem.
Eu discordo. É que a gente fala de um assunto, mas assim, eu, graças a Deus, a minha vida inteira eu li muito, estudei muito, eu gosto muito de ler. E assim, os assuntos vão se intercalando. Não. E eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, ontem, por exemplo, anteontem, a notícia era, diretor do Gugu fala mal do Rodrigo Faro.
Ah, sim.
Eu não mostrei o vídeo, eu esqueci de mostrar o diretor criticando o Rodrigo Faro.
Tá colando as placas já, o Feltrin.
Eu assisto as lives do Feltrin, então eu posso falar que eu acompanho o canal dele. E há um tempo. Ele é um jornalista que ganhou o prêmio, escreveu livro, e as lives que ele faz mostram tudo de relevante que está acontecendo no Brasil.
Eu adoro, eu sou fofoqueira.
Inclusive, a live de hoje pela manhã, do Jornal das Coisas, ele falou sobre o filme do Roberto Carlos.
Olha!
O cantor vai ter filme do Roberto Carlos, olha que legal. E olha, aliás, falando das suas lives, A gente tem até um trecho para mostrar como só tem assunto relevante sendo mostrado ali. Por favor, vamos soltar esse vídeo, então veja e ouça com a gente. Vai!
Vienatone. Bom dia, Filtrinho. Tá fazendo bolinho de arroz. Claro, sobrou arroz de ontem, né? Não tem outro acessório. Tá fazendo bolinho de arroz, é arroz velho, né? Mas todo bolinho de arroz é meio azedo. Desculpa, eu tenho que falar a verdade. Sabe o que você faz? Pinga um pouco de limão siciliano, porque a pessoa fala, nossa, que azedinho, né? Você fala assim, é o limão siciliano. Não, é verdade.
Tá vendo? São temas relevantes da sociedade.
Eu não sei por que começou esse assunto. Porque as pessoas entram, outro dia falam assim, ah, tô aqui no banheiro, tô raspando... Eu tô raspando. Eu tô ouvindo você falar aqui. Peguei.
Então, o nosso diretor acabou de falar que ficaremos até o final.
Obrigado, pro diretor, pelo convite.
Tá dando audiência, né? Tá dando audiência.
Continua, bota exclusivo na tela. Mas eu acho que isso que é um grande diferencial da sua proposta, Feltrin. É uma conversa de uma pessoa, de um jornalista, de uma pessoa, um formador de opinião, uma pessoa concentrada, séria, que também brinca, faz bolinho de arroz. Vira um diferencial. Você não vê, é quase uma Ana Maria Braga, mais voltada para o jornalismo.
É, mas tem muito assunto. E às vezes a gente fala de química. Hoje a gente está falando de ácidos graxos, né? Sobre a história de detergente.
Sim, do caso da IP.
Da IP que falaram, né? Que as pessoas estavam bebendo detergente. E aí todo mundo falando, quem é louco que bebe? E nos anos 90, de fato, começou uma moda entre... Eu cobria o Morumbi Fashion, antes de chamar São Paulo Fashion Week, que hoje chama outra coisa. As modelos tomavam, de fato, detergente.
Mentira!
Porque, sim, tinha uma lei, isso começou nos Estados Unidos.
Quem bebe detergente peira bolinha?
Para perder gordura. É o cérebro da pessoa, porque assim, o detergente é uma substância que é eu esqueci o nome do ácido, ele quebra a molécula do ácido graxo, ele tem uma reação ali. Não sei se é uma base ou se é um ácido. Ele quebra a molécula do ácido graxo, que é a molécula de gordura. Então, por isso que você passa o detergente, aquele prato engordurado, ele fica lisinho, porque quebrou todas as moléculas da gordura. Então, o que, que elas pensavam? Elas pensavam, vou beber detergente e vai quebrar as gorduras.
Meu Deus do céu.
Do tem meu intestino.
Nossa, eu vou comprar é hoje, galera.
Não, mas isso não funciona, isso não pode.
Nunca funcionou. E
pelo amor de Deus, não pode tomar isso.
É o mundo, né? E outra, por exemplo, teve nos anos 90 uma explosão de viciadas em pó, né? De modelos, justamente porque elas não queriam comer.
Caramba. E eu vou deixar uma coisa muito importante pra você que nos ouve com seu ouvido. Jamais, sob hipótese alguma, faça isso, tá? Não tome detergente. Isto faz mal. Não faça isso.
Não quebra nenhuma molécula. A gente não quebra nenhuma molécula.
Isso foi um boato lá e não pode. É mentira, é fake news. Tomar detergente não emagrece. Se você quer emagrecer, procure um médico. Simples, só. Não vai tomar detergente.
Vai no Ordo e outra, né? Vai na academia também, né? Tudo bem. E não quer ir na academia também, não vai.
Faz o que você
quiser. Não vai dar
conta de ninguém. Feltrin, quando você fala de negócio de feminismo, a mulherada quer cancelar o seu canal, hein? Quer acabar com o seu canal na internet?
Já tentaram, mas não pode, né? Vai fazer o quê? Vai me acusar do quê? Porque eu tô denunciando falsas acusações. Assim, eu tenho dezenas de vídeos lá protegendo. Por exemplo, quando a Cíntia Chagas acusou o marido, na época, eu esperei 72 horas e nenhum grupo feminista saiu em defesa dela. Por quê? Porque ela era de direita.
Sim.
Então, se você é de direita, olhe agora o que aconteceu. Daniela Mercury, uma branca, classe rica, acusando um cantor negro de ser um agressor de mulheres. Ah, eu não falo bem isso. Não, falou. O que ela quis dizer foi isso. E nenhuma entidade antirracista foi atacar a Daniela Mercury. Então, a gente está vivendo uma máfia identitarista e alguém tem que enfrentar essas pessoas.
E por que, que as pessoas não conseguem pedir desculpas de uma maneira legítima? Por que, que é sempre um meia-culpa? Não, não foi bem isso. Vem um testemunho. Não, não foi isso que eu quis dizer. Respeito muito. Vem uma enxurrada de palavras
camiseta
difíceis.
Camiseta branca, né?
Camiseta branca. Uma enxurrada de palavras difíceis na nota de repúdio.
Quem me conhece sabe.
E não consegue... Eu não entendo isso. Você que acompanha tantos artistas durante tanto tempo, por que, que eles não conseguem falar, pessoal, desculpa, mandei mal?
Isso acontece no caso das falsas acusações de mulheres contra homens. Por exemplo, as mulheres hoje, em geral, posso generalizar, elas apoiam as mulheres que fazem falsas acusações. Elas não percebem que, ao defender uma mulher que está cometendo um crime de denunciação caluniosa, ela está prejudicando a si mesma, está prejudicando outras mulheres e está desrespeitando a memória de mulheres que já morreram por causa da violência. e de mulheres que são assediadas. Enquanto a gente está fazendo esse programa aqui, tem mulher sendo assediada, chincalhada, tem agredida, violentada. E quando você fala assim, não, eu vou defender ela porque ela é mulher. Gente, então vai defender a Flor de Lis também. Vai defender também a Suzane Richthofen. Tem que ser todo mundo. Porque você está defendendo uma pessoa que faz falsa acusação. E eu sempre comento isso, que é um desserviço que o Instituto Maria da Penha não combata isso. Eu acho que para as mulheres seria importante hoje combater as falsas acusações. Porque a verdadeira mulher que é acusada, que é agredida, ela não é levada a sério. Porque são tantas acusações falsas e está acontecendo todo dia. Eu tenho hoje, eu já tinha 600, já devo estar com uns 800 casos horrorosos de homens que foram falsamente acusados. Estão inocentados, inclusive um deles, um policial, foi inocentado pela própria mulher. Falou, não, eu fiquei com ciúme porque ele saiu com uma outra mulher, tá? Aí eu acusei ele. Ele continua preso. Ela já foi lá falar que ele é inocente. E o cara tá preso até hoje.
Meu Deus.
Caramba.
Fora um outro caso, né? Que o cara foi assassinado dentro da prisão, porque a mulher falou que ele não só tinha agredido ela, como tinha agredido criança. Mataram o cara dentro da cadeia.
Nossa.
Aí depois ela falou, não, mas eu tava só assustando ele. Isso tem que acabar, você entende? O Brasil não pode ser...
Para você que utiliza da polícia e dos meios de comunicação para fazer denúncia, lembre-se, denúncia é coisa séria. Só faça se você realmente estiver falando a verdade. Qualquer denúncia
vai
tem que ter a verdade como base. Nunca utilize esses meios de comunicação, esses órgãos, para fazer um tipo de vingança, para prejudicar alguém, ou para dar um susto, ou para atrapalhar a vida de alguém. Fale somente se for a verdade e denuncie sim, mas se for verdade, tá certo? Lembrando, isso é muito importante.
E também para motorista de Uber, que sempre acompanha aqui a TMC, eu tenho certeza, são a categoria profissional mais em perigo hoje por causa de falsas acusações. Então,
não faça.
Gravem todas as viagens de vocês. Sim. Nunca deixem de gravar áudio e vídeo.
Muito bom. Feltrin, infelizmente, vemos chegando ao fim. Estamos ao fim do nosso programinha de Meu Deus. Eu gostaria de pedir para que você, por favor, desse os recadinhos finais para te seguirem no arroba Feltrin Oficial, no Instagram e também no YouTube. É o seu momento. Vai!
Tá, sigam a TBC. Eu tô gostando do canal, tô gostando bastante. Eu assisto de dia, de tarde. Não precisa falar do canal, não. Eu gosto da TBC.
A gente faz questão, então, de falar do canal do Feltrin, o arroba Feltrin Oficial no YouTube e também no Instagram. Siga ele lá.
TBC Sobremesa. Muito tem que fazer o arroba TBC Sobremesa. Devia muito ter bom. Comprado, né? Chegado e vendido aqui hoje.
Obrigado. Feltrin, você tem moral por onde você passa? Elogia a gente, por favor, tá bom?
Gente, por favor. Né? Não, tá e certo. Façam eles também fazer o programa. Uma sábado e domingo ao vivo.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Quatro horas e um minuto pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. No Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Agora 4:03. É hora de a gente atualizar o giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
O presidente Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas, imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 em sites estrangeiros. A partir de hoje, as compras até este valor não vão pagar imposto. A decisão foi oficializada por meio de uma medida provisória que será publicada no Diário Oficial da União. Criada em 2024, a taxa gerou forte repercussão negativa entre consumidores por aumentar o preço de produtos comprados em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. O governo afirma que a decisão busca aliviar o bolso da população, principalmente em compras de baixo valor feitas pela internet. Mesmo com o fim do imposto federal, o ICMS estadual sobre essas compras vai continuar sendo cobrado. É importante ressalvar isso, hein? Denúncia grave envolvendo um deputado federal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal informou ao STF que o deputado federal Marcelo Queiroz teria sido beneficiado por um esquema de fraudes em contratos públicos. Segundo os investigadores, o parlamentar usava a atuação em defesa dos animais como fachada para movimentar recursos considerados irregulares. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino nesta terça-feira e apura suspeitas de irregularidades em licitações da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes teriam começado quando Marcelo Queiroz ainda era secretário da pasta. Entre 2021 e 2023, a empresa Consuvete Soluções em Saúde Animal fechou contratos que somam quase R$ 200 milhões com o governo do Rio de Janeiro. Desse valor, cerca de R$ 35 milhões já haviam sido pagos até o momento da operação. Segundo a investigação da Polícia Federal, a empresa não tinha estrutura suficiente para executar contratos desse porte, desse tamanho. Para a Polícia Federal, a falta de capacidade operacional da Consuvete é um dos principais indícios de irregularidades no caso. Para quem nos ouve em São Paulo, essa notícia vai fazer diferença no seu dia. Após a assembleia e votação realizada na noite desta terça-feira, os metroviários de São Paulo suspenderam a greve que estava programada para hoje. A operação dos trens e estações nas linhas 1 azul, verde 2, 3 vermelha e 15 prata será normal nesta quarta-feira, com atendimento começando às 4:40 da manhã, como de costume. Segundo a decisão, a proposta apresentada pelo metrô foi aceita pela maioria dos votantes. Essa decisão evita o caos para pelo menos 3 milhões de pessoas que utilizam o sistema de metrô todos os dias na capital paulista. O sistema de transporte aqui em São Paulo, para você que está fora
da capital paulista, fora da Grande São Paulo, o sistema de transporte em São Paulo é muito interdependente. Isso quer dizer o quê? Que quando um modal para, todos os outros são sobrecarregados. Uma boa notícia, repetindo aqui para você que ligou o rádio agora, não haverá greve nesta manhã no metrô de São Paulo. Os metroviários cancelaram a greve que estava programada para hoje. Agora prepare o bolso, porque a Petrobras deve aumentar o preço da gasolina nas refinarias nos próximos dias. Mais uma vez, hein? O anúncio foi feito nesta terça-feira pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante uma teleconferência com investidores. Segundo a empresa, antes de definir o reajuste, a Petrobras acompanha o comportamento do mercado de etanol. Nas últimas semanas, o preço do etanol caiu no país, o que acaba deixando a gasolina menos competitiva nos postos. Já o diesel não deve ter aumento neste momento. De acordo com Magda Chambriard, o preço do diesel já está alinhado à política de preços da companhia e ao mercado internacional. A presidente da Petrobras já havia afirmado anteriormente que um reajuste na gasolina também dependeria da redução gradual de impostos federais, como o PIS e COFINS. Essa mudança, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. Até agora, não existe prazo definido para essa votação acontecer no Congresso Nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que pretende conversar longamente com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a guerra envolvendo o Irã durante sua viagem ao país asiático. Apesar disso, Trump disse que não acredita precisar da ajuda chinesa para lidar com o conflito. Ao deixar a Casa Branca rumo à China, o presidente norte-americano declarou: "Não acho que precisamos de ajuda com o Irã. Vamos vencer de uma forma ou de outra, pacificamente ou não." O encontro vai marcar a primeira conversa presencial entre Trump e Xi em mais de 6 meses. As duas maiores economias do mundo tentam reduzir as tensões em temas como comércio internacional, a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além de outras disputas diplomáticas. Trump chega à China em meio ao impasse nas negociações para encerrar o conflito com o Irã. Pequim mantém relações próximas com Teherã e continua sendo um dos principais compradores do petróleo iraniano. Segundo o governo americano, Trump busca usar a influência chinesa para pressionar o Irã a fechar um acordo com Washington e encerrar os confrontos iniciados após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano no final de fevereiro. O presidente americano deve desembarcar em Pequim já nesta quarta-feira. As reuniões com Xi Jinping estão previstas para quinta e sexta-feira. Essa será a primeira viagem de Trump à China desde 2017. E vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Em Curitiba, o friozinho continua dando as caras logo cedo. O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. E a boa notícia é que não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 6, é isso mesmo, mínima de 6 em Curitiba e máxima que não deve passar de 21 graus. Na capital paulista, a quarta-feira começa com aquele combo clássico de São Paulo: sol e nevoeiro ao amanhecer. Depois o tempo abre, o sol aparece bem e as nuvens aumentam só durante a noite. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 11, ainda temperatura baixa para os paulistanos, e a máxima, que não deve passar de 26 graus. No Rio de Janeiro, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. 13 graus, que é frio para os cariocas, não é mesmo? Belo Horizonte, um dia de sol com muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima que não deve passar de 25 graus. Brasília terá um dia de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para a capital federal nesta quarta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus em Brasília. E para fechar a previsão do tempo desta quarta-feira, em Recife, a quarta será de tempo mais instável. Amanhã começa chuvosa, o sol até aparece entre nuvens durante a tarde, mas as pancadas de chuva voltam e seguem até o período da noite. Na capital pernambucana, mínima de 24 e máxima que não deve passar de 29 graus. E a partir deste momento, vamos movimentar as nossas equipes de reportagem que estão espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa por Brasília. O ministro Nunes Marques assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e defendeu urnas eletrônicas e eleição de outubro no Brasil. As informações direto de Brasília com o repórter Lucas Scherer.
O ministro Cássio Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Jair Bolsonaro, que questionou o resultado das eleições de 2022, Nunes Marques adotou o tom de defesa do modelo atual. No discurso, ele destacou a importância de eleições limpas e da participação dos eleitores.
Além disso, o sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas.
Nunes Marques apontou o uso da inteligência artificial como um dos principais desafios e citou medidas já aprovadas para ampliar a transparência e a lisura do processo eleitoral. E reforçou, no entanto, a necessidade de engajamento dos atores no processo de eleições aqui no Brasil.
Eleições livres, justas, somente serão construídas com o verdadeiro engajamento de todos os atores da vida democrática. Assim, partidos políticos, federações, candidatas e candidatos, eleitoras e eleitores, entidades da sociedade civil, Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral devem se imbuir dos ideais democráticos que sustentam a nossa República. A democracia exige compromisso coletivo com a boa-fé, com a responsabilidade cívica e com a integridade do debate público.
Nunes Marques substitui a ministra Carmen Lúcia e vai comandar o TSE nas eleições de outubro, que vão escolher presidente, governadores, senadores e deputados. O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência do tribunal.
Agora a gente vai para São Paulo falar do prefeito Ricardo Nunes, que elevou o tom ao comentar a disputa por vagas ao Senado dentro da direita paulista. Quem traz as informações para a gente agora no Amanhã TMC é o repórter Ricardo Spárvoli.
Em declaração, Nunes afirmou que já definiu o apoio aos nomes de André do Prado e Guilherme Derrit e fez críticas diretas ao deputado federal Ricardo Salles. Segundo o prefeito, Salles tem adotado uma postura individualista, buscando apenas o conflito ao invés de fortalecer a direita.
Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união, e o que a gente precisa é de união, né, de poder ter pessoas centradas, não pessoas que ficam só criando confusão. Com todo respeito à trajetória dele, ao mandato dele, a gente precisa de união, está definido, né, o grupo optou pelo André do Prado e o Derrit, e ele sozinho fica esperneando. Então é lamentar esse tipo de comportamento.
O prefeito da capital paulista afirmou também que Ricardo Salles só foi eleito a deputado federal por conta do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda citou o nome da ex-deputada Joyce Hasselmann, sugerindo que apoio político faz muita diferença no desempenho eleitoral. Finalizando a sua fala, Ricardo Nunes afirmou que Ricardo Salles precisa deixar de lado o narcisismo e ser mais humilde.
Já teve bastante recado para ele, eu queria deixar aqui mais um, com muito respeito a ele, mas acho que ele precisa parar de ser individualista, né, parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado e também o Derrit.
Depois das críticas feitas para Salles, Nunes defendeu que o centro e a direita precisam unir forças para derrotar o PT nas eleições de 2026.
E o governo federal anunciou o fim da cobrança de tributos federais sobre compras internacionais de até $50 feitas por pessoas físicas. É a chamada